Renascença, a par com o mundo.
Ora viva, muito boa tarde a todos.
Olá, boa tarde.
Hoje temos o Domingos Paciência e o Pedro Azevedo no exterior, mas garantimos aqui condições para que possam entrar na tertúlia Bola Branca e, enfim, é inevitável começar por João Félix. Tudo aponta que o jogador já terá acordo com o Atlético de Madrid, mas o Benfica, de alguma forma, poderá estar à margem dessas negociações. O Benfica diz que Félix só sairá mesmo pela cláusula de rescisão, pelos 120 milhões de euros. João Félix é o jogador mais falado dos últimos meses. E, Domingos, paciência, boa tarde. Todo este frenesinho, todo este, digamos, até mesmo excesso de notícias sobre João Félix, não poderá ter um impacto de alguma forma negativo num jogador de apenas 19 anos?
Sérgio, era inevitável, isto que está a acontecer é inevitável, porque sabia-se, de facto, neste defeso se iria falar muito do João Félix, os jornais e a imprensa têm que realmente dizer algo, e portanto o João Félix é o homem do momento, é o jogador do momento, pela época que fez, e é natural que isto esteja a acontecer. Agora, não sei se será verdade ou se é mentira, mas a verdade é que, se acontecer isso, e falando nos 120 milhões, será um grande negócio para o Benfica. Um jogador jovem, 19 anos, que faz uma época.
E haverá clubes que pagam
Benfica
120 milhões, Domingos?
Eu, sinceramente, acho um exagero. Eu acho um exagero, porque hoje em dia é esses números que se praticam. Agora, eu acho que, na minha opinião, e adoro o João Félix como jogador, acho que ainda é muito cedo para sair do Benfica e valer este dinheiro, porque acho que é um jogador que ainda está por consolidar, não digo muita coisa, mas alguma coisa.
Pedro Azevedo, João Félix estará, nesta altura, de acordo com as informações que vão surgindo, com um acordo fechado com o Atlético de Madrid. O Benfica diz não ter nenhum acordo com o clube espanhol. Imaginamos que não se concretiza, de facto, a transferência para o Atlético de Madrid e não haverá nenhum clube que pague os 120 milhões de euros. Como é que ficará João Félix? Félix, Pedro.
Bem, eu acho que o João Félix vai acabar por sair do Benfica e vai haver mesmo um clube que irá pagar os 120. Quando o Benfica diz, ou quando o Benfica desmente negociações com o Atlético de Madrid, está claramente a dizer que, se o jogador já tem acordo com o Atlético não tem que ter acordo com o Benfica, não tem que negociar com o Benfica. Basta bater a cláusula de rescisão e o jogador passará para o Atlético de Madrid. Parece-me é que o Atlético de Madrid é um clube muito pequeno para o João Félix, como foi também para o Paulo Futre, quando o Paulo Futre, aos 21 anos, optou mal, na minha opinião, por ir para o Atlético de Madrid.
Eram outros tempos, nos anos 80 o Atlético de Madrid não teria a dimensão que eventualmente terá hoje, não é?
Não, vamos lá ver, o Atlético de Madrid, quando o Paulo Futre chegou a Madrid, já tinha 8 títulos conquistados em Espanha, hoje tem 10. Seria um clube mais ou menos à mesma dimensão do que é hoje, mas eu digo que é um clube pequeno, porquê? Porque o Atlético de Madrid é um clube que não luta por títulos habitualmente. Nos últimos 40 anos, o Atlético de Madrid ganhou apenas 2 títulos em Espanha. Paulo Futre, em 6 épocas de Atlético de Madrid, eu falo aqui no Paulo Futre, porque Paulo Futre é um jogador à dimensão do João Félix. Paulo Futre foi um dos melhores jogadores da sua geração, se não mesmo o melhor jogador da sua geração. E por isso, esteve 6 anos no Atlético de Madrid com 0 títulos de Espanha, ganhou 2 Copas do Rei. O Atlético de Madrid, nos últimos 40 anos, foi apenas 2 vezes campeão em Espanha. É raro ganhar o título espanhol, não tem o hábito de ganhar. Os gigantes de Espanha são o Real Madrid e são o Barcelona. E esses sim lutam pela Liga de Espanha, lutam pela Liga dos Campeões, e eu esperava que um jogador com o futuro que todos sabemos que João Félix tem, pudesse optar por um clube de maior dimensão. Se for o Atlético de Madrid, eu acho que é um clube pequeno para a dimensão futebolística que João Félix naturalmente tem e ainda irá ter mais, naturalmente.
Olivier, temos aqui várias dimensões para analisar todo este frenesim em torno de João Félix. É ou não o Atlético de Madrid eventualmente um clube pequeno para o jogador? Será que há, de facto, algum clube que pagará os 120 milhões de euros? E que consequências para um jogador de 19 anos todo este excesso de notícias em torno dele?
São 82 perguntas.
Foram só três.
Não, primeiro dizer, referir que, de facto, se o Benfica conseguir vender a João Félix por 120 milhões, seria algo que eu pessoalmente nunca consegui fazer no casino, apanhar os 3 sets. Seria uma loucura, sinceramente. 120 milhões é um montante exorbitante para um jogador que às vezes tem receio, que é a questão, não se trata do talento dele, como é óbvio, mas às vezes quando colocamos a comunicação social, o grande público, um jogador assim demasiado alto, às vezes é preciso ter algum cuidado.
Há um risco de um segundo Renato Sanches, por exemplo, de que se falou muito e depois acabou por desiludir de alguma forma no Bayern Munique.
Mas eu vou dar um outro exemplo, que é o exemplo do Martial. Sai, faz uma temporada excepcional no Mónaco e sai, se não me engano, na altura por 70 ou 80 milhões. E sabemos que o Martial ainda não descolou, é um bom jogador, mas ainda não descolou na sua carreira. Agora, é evidente que o Benfica e Luís Filipe Vieira tinha feito paralelo entre o Benfica e eventualmente o projeto do Ajax na altura, mas perante uma oferta de 120 milhões, não há outra possibilidade senão vender João Félix.
Bem, falaste de Luís Filipe Vieira da formação do Benfica, isso leva-nos a outro tema, tem a ver com a entrevista que o presidente do Benfica concedeu à Renascença na última semana, com Domingos, Luís Filipe Vieira a dizer que de facto a formação é a grande aposta do Benfica. Aqui o que importa perceber é se é uma aposta para ganhar internamente e também na Europa, ou se é apenas uma estratégia para poder vender também. O que dizer das declarações de Vieira à Renascença? Bom, perdemos aqui o contacto com o Domingos.
Sim, agora sim, Sérgio. Agora estou assim.
Julgo que o Domingos já ouviu a minha questão.
Sim. Sim, é verdade que foi uma aposta a partir de janeiro. Acho que ficou muito bem explícita naquilo que o Presidente pretendia para o Benfica de futuro. Agora, é evidente que isto pode mudar a qualquer momento. Eu digo isso porque é muito bom ter na formação jogadores que possam servir aqui para IA, mas também há que ter ativos e pensar que a sustentabilidade de um clube passa essencialmente também por vendas desses jogadores. E, portanto, é natural que o Benfica, nesta altura, esteja a pensar vender o João Félix, porque também acaba por ser o futuro do Benfica. E hoje tivemos a oportunidade de ouvir o Luís Filipe Vieira dizer na Rádio Renascença de que há 19 anos atrás, quando entrou no Benfica, as dificuldades eram muitas. Portanto, isso é uma prova evidente que uma gestão bem feita também passa pela venda desses ativos. Não?
Pedro, o que é que sublinhas mais da entrevista que Luís Filipe Vieira concedeu à Renascença? Muito tónica na questão da formação, e eu fazia-te a mesma pergunta. Qual é a estratégia do Benfica? É de facto utilizar a formação para ganhar ou sobretudo para vender? Porque já vimos jogadores que foram formados no Benfica e pouco jogaram no clube, não é?
Bem, o Benfica ganhou sem pensar em vender, provavelmente. E não precisa de comprar se não vender. É uma lei do mercado. O Benfica, vendendo os jogadores da formação, venderá como consequência do sucesso desportivo. Não vende se não ganhar, pelo menos não vende bem. Portanto, Luís Filipe Vieira apostou muito bem na formação, os resultados estão à vista. Esta entrevista parece-me ter sido uma ótima entrevista de Luís Filipe Vieira. Ele estava como peixe na água, porque falou daquela que é a menina dos seus olhos, que é a formação, o centro de treinos do Seixal, que é o laboratório da formação do Benfica. Um excelente trabalho do jornalista João Fonseca, que versou a formação, a caixa de campeões, um trabalho de 3 dias, que culminou com essa excelente entrevista a Luís Filipe Vieira, que está disponível em rr.pt, mas Luís Filipe Vieira foi ao fundo da questão e falou como nunca sobre este tema, Sérgio. Não escondeu que este foi o título que mais prazer lhe deu. Eu acho que é este o principal sublinhado da entrevista. É bom recordar que o Benfica tinha, neste plantel, 7 jogadores da formação, 4 como titulares, 4,5 diria, porque Jetson foi titular com intermitências, mas Ruben, Ferro, Florentino, Félix eram titulares indiscutíveis desta última versão do Benfica de final de época. Luís Filipe Vieira também deixou muito claro que a aposta é para continuar. O treinador que também saiu da formação, Bruno Lage, digamos que é um treinador moldado para este projeto. E Luís Filipe Vieira já disse que o Benfica, com exceção da linha atacante, e agora percebe-se porquê, Jonas deverá terminar e João Félix está para sair, o Benfica, para além dos avançados, não precisa de ir ao mercado. Isto tem muito a ver com as consequências deste projeto da formação do Benfica.
E é um projeto, Olivier, para, que terá de facto futuro, terá sucesso. Como é que viste as palavras do Presidente do Benfica?
Bem, eu acho, para já, excelente trabalho, de facto, seguir esta entrevista com muita atenção, excelente trabalho da Renascença. E além disso, a questão de... Eu acho que é uma aposta certa, é uma aposta ganha, e não vejo outra solução para o Benfica e para as outras equipas portuguesas, senão apostar em grande formação. Porque estamos a ver as dificuldades a nível financeiro, e antigamente até havia montagens financeiras, por assim dizer, de forma educada, para levar alguns jogadores, lá está, para fazer assinar alguns jogadores estrangeiros em Portugal. Hoje em dia as leis são um pouco diferentes, e tendo em conta a qualidade que há dos técnicos em Portugal, das pessoas que trabalham no centro de formação, além da questão do talento dos jogadores portugueses, eu acho que é óbvio, óbvio mesmo, que é esse o presente e o futuro do futebol português.
Muito bem, vamos avançar agora para outro tema, porque estamos a falar da formação, vamos falar agora de outro tipo de estratégia, porque Buffon, guarda-redes italiano, de 41 anos, tem sido associado ao Futebol Clube do Porto. Domingos, como é que verias a possibilidade de Buffon vir a defender as cores do Futebol Clube do Porto?
É evidente que estas notícias saem e deixam, de certa forma, diria intrigado, mas uma opinião diferente daquilo que realmente é uma filosofia de clube, uma filosofia das pessoas. Agora, é evidente que isto é apoiado muito num caso de sucesso que o Porto teve com o caso Ilhas, não é? E, portanto, o Porto, se estará a pensar numa situação dessas, é muito a pensar naquilo que se passou com o caso Ilhas. Anteriormente já se falou também no Navas, no guarda-redes do Real Madrid. Agora volta-se a falar no Buffon. Eu acho que o Casillas veio com 30 anos, 34 anos.
Exato.
O Buffon vem com 41, portanto, isto não é
uma
é
aposta arriscada,
coisa,
Domingos,
não é?
Se
é
confirmar.
Uma aposta arriscada. Eu diria que é uma aposta arriscada pela idade que tem. É evidente que a equipa precisa de experiência e maturidade, mas o Buffon não sei se terá tempo suficiente para aportar essa experiência, essa maturidade à equipa. E nesta altura o Porto precisa de rendimento, precisa de resultados e não precisa se calhar de tanto.
Perdemos aqui o contacto com o Domingos, está via Skype, mas eu faço a mesma pergunta ao Pedro Azevedo. Pedro, o marketing associado a Buffon valerá a aposta, o risco valerá a aposta pelo marketing?
Eu acho que é uma aposta muito arriscada, até porque o Porto
é confirmar-se,
olhar,
né? Porque não há nada a confirmar.
A confirmar-se, claro,
exato.
Porque o Porto tem de olhar muito para a vertente desportiva, o Porto tem de olhar para a Liga dos Campeões, vai à terceira pré-eliminatória e tem fortes possibilidades de entrar na fase de grupos. Foi uma competição onde faturou só em prémios da UEFA perto de 80 milhões de euros esta época, é fundamental para o seu orçamento. O Porto precisa de um guarda-redes de Liga dos Campeões e ponto final. E os que tem neste momento não são guarda-redes para a Liga dos Campeões. Portanto, é preciso ir buscar um guarda-redes ao mercado. Buffon foi um enorme guarda-redes, indiscutivelmente, mas tem 41 anos. Vai fazer 42 anos em janeiro. É um fenómeno de longevidade? É. Mas não se sabe como está Buffon neste momento. A única coisa que se sabe é que já não era um titular absoluto do Paris Saint-Germain e que no Paris Saint-Germain, esta época, ganhava 5 milhões de euros líquidos anuais. Eu penso que estes dados, no ponto de vista estratégico do Futebol Clube do Porto, podem levar o Porto a pensar duas vezes e a colocar grandes reticências relativamente à opção de contratar um guarda-redes como Buffon.
Qual é a tua opinião, Olivier, sobre a possibilidade de Buffon e quem é Buffon neste momento?
Bah, Buffon, ninguém coloca em causa que é um dos grandes guarda-redes da história do futebol. O que acontece é que no ano passado, é preciso dizer a verdade, ele passa completamente ao lado da sua temporada. Buffon, como Ronaldo, na Juve, contratado para o Paris Saint-Germain para ajudar o clube francês a passar numa outra galáxia. Resultado, contra Manchester United, no jogo da segunda mão na Champions, ele é um dos piores jogadores em campo. E além disso, algo que não ajuda, e o Pedro estava a referir isso, é que ele não jogava sempre titular, hein, no Paris Saint-Germain. Partilhava o seu lugar com Areola. Mas no Futebol Clube do Porto, eu acho que se ele assinar, terá um outro estatuto. Não vejo Buffon no Futebol Clube do Porto com a jogar um terço dos jogos. Duvido, não é? E eu acho também que com a dimensão do Futebol Clube do Porto, que na minha opinião tem uma dimensão superior ao Paris Saint-Germain, pode ser,
títulos e tudo, exato.
Sim, pelo meio da história, pode ser uma escolha interessante. No entanto, e só para terminar a relação Buffon, o problema é que o Buffon, no Paris Saint-Germain, tu estás eliminado nos oitavos e nos quartos da Champions, é um escândalo. É um escândalo para o clube francês, tendo em conta o dinheiro, não é? No fundo, o clube do Porto, apesar de haver pressão, tu estás eliminado nos quartos, não é tão escandaloso como para o clube francês.
Retomamos agora, conseguimos retomar o contacto com o Domingos para terminar esta análise sobre a possibilidade Buffon. Domingos, dizias que era uma aposta muito, muito arriscada. Mas qual seria a solução para o Porto, caso Casillas não continue?
Sim, mas era aquilo que o Pedro disse bem, não é? São 41 anos, por muita experiência que possa aportar, acho que o Porto neste momento não é isso que precisa. O Porto precisa de resultados e precisa de uma equipa nova, uma equipa com diria, entre aspas, com sangue novo, para poder ambicionar a ganhar o título nacional e poder chegar hoje na Liga dos Campeões. E acho que o Buffon não se pode comparar ao Casillas. Casillas veio com 34 anos, Buffon veio com 41, se viesse vinha com 41, e eu acho que não é uma aposta muito arriscada.
Muito bem. Vamos então ao tema final, Olivier. Hoje vamos falar de futebol feminino. Enfim, está a ter muito sucesso o Mundial.
Sim, está a decorrer neste momento em França, este Mundial feminino, e há vários números que mostram que há, de facto, algo que se passa neste momento, nomeadamente na Europa. Em França, por exemplo, 10 milhões de pessoas seguiram o último jogo da seleção francesa. Na Alemanha, há 850 mil mulheres federadas neste momento. O prémio, se ele ganha o Mundial, 75 mil euros. Em 89, o prémio era uma máquina de café para as mulheres. A rentabilidade, muitas vezes, há pessoas que dizem as mulheres não rendem tanto dinheiro que os homens. Cuidado, porque no que diz respeito à televisão, é preciso não esquecer que as televisões pagam muito mais barato o jogo do que quando pagam para os homens. Ou seja, a rentabilidade não é assim tão baixa como isso. E finalmente, o Mundial feminino é ótimo para lutar contra o machismo que ainda existe hoje em dia em relação ao futebol feminino, porque ainda há muitas pessoas que consideram que uma mulher tem mais jeito para fazer voleibol do que para jogar futebol, do que é a mesma coisa, o que dizer, que uma mulher nasceu para passar a ferro.
Obrigado, Olivier. Pois está. Eu sabia, Sónia, que tu ias gostar deste tema final.
Eu também gostei.
Vocês têm que ver o futebol, o Mundial do Futebol Feminino. Grandes jogos, atenção, são grandes jogos de águas de ver.
Que bom.
Tenho que agradecer, claro, ao Domingos, ao Pedro Azevedo e também ao Olivier Bonamici. Temos encontro marcado na próxima semana.
Renascença, a par com o mundo.